aí, galera! Aqui é a Yagni, tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Labs e do Magalu. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre arquitetura limpa, ou clean architecture, a coisa mais difícil de ser falada, né? E pra esse papo eu tô com uma galera aqui do Labs.
E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas e eu sou Tech Lead da área de personalização do Magalu.
Fala, pessoal. Meu nome é Guilherme, sou Tech Lead também aqui da Magalu, da tribo Order Management.
Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela e eu sou do squad de recomendações.
Essa tal de arquitetura limpa?
Bom, Clean Arch, assim, bem resumidamente, é uma forma de você proteger o que é mais importante do seu software. É você focar muito mais nos objetivos de negócio do que tá ali no externo, né? Como são integrações, adaptações e etc. O Clean Arch, ele traz uma proposta de facilitar esse desenvolvimento, esse design de software.
Bom, eu acho que é isso mesmo. A arquitetura limpa aí é um estilo arquitetural, né? Um dos muitos estilos que, quando a gente fala de arquitetura, ele está ali na camada dos estilos de camadas, né? Que é, no qual possui várias camadas a sua arquitetura. A principal razão para ele existir é, como o Douglas falou mesmo, é proteger ali as suas regras de negócio, né? Então, você deixar mais maduro o seu software e mais confiável, né? Você deixar isolado ali as regras de negócio e você garantir também um dos princípios, né? Que vários desses estilos arquiteturais foram criados, né, que é o Separation of Concerns, né, separação de conceitos aí. Então, ele vem ali para você deixar seu software mais testável, independente de interface de usuário, independente de banco, independente de qualquer tipo de agente externo, e garantir o isolamento da sua regra de negócio de fato.
É, acrescentando o que o pessoal falou, né, o que os meninos falaram, concordo plenamente. Eu imagino também que é uma proposta de organização de código, né, não só de código, né, de arquitetura em si, mas quando a gente tá falando, assim, de um sistema, né, que você está desenvolvendo com arquitetura limpa, é uma forma de você organizar o código. E o objetivo dessa organização é você conseguir reaproveitar melhor aquilo que foi desenvolvido no futuro, mesmo o sistema evoluindo, né, e agregando aí novas funcionalidades, e também facilitar a manutenção. Um dos outros objetivos também que eu poderia acrescentar são esses, né, reusabilidade e manutenção.
É uma das coisas que eu lembro de Clean Architecture, é sobre deixar para o futuro aquelas decisões mais difíceis. Então, foca no objetivo mesmo e tudo que envolve a decisão de qual banco de dados nós vamos utilizar, como que alguns componentes internos ali, ou da camada de apresentação vão funcionar, isso a gente costuma deixar sempre pro futuro, porque o foco mesmo é no core da nossa aplicação.
E eu não sei se você já passou por isso, Douglas e Rafa, mas justamente esse princípio eu acho que é um dos mais difíceis dos desenvolvedores entender como eu vou começar do meu negócio e não pensar em armazenamento, ou qualquer outra coisa, eu pensar só no meu negócio e começar ali o meu primeiro merge request do meu core, né? Acho que é uma das grandes dificuldades aí é de implementar de fato a arquitetura limpa.
É, tanto que sempre vem aquela coisa do pense simples. Eu, pelo menos, não consigo pensar muito simples e muitas vezes, porque eu já quero ver o futuro, né? E aí eu já quero meio que prever esse futuro. A simplicidade não rola de começo, né? Eu acho que quase todos os devs têm esse problema, né?
Sim, e quando você tá começando ali um sistema novo, por exemplo, é difícil assim você prever tudo o que vai acontecer. É difícil você já definir, né, tudo que vai ter no sistema, todas as funcionalidades. Se você fizer isso logo no início, você não tá trabalhando no Agile, né? Você tá trabalhando no modelo hierárquico, lá, no modelo de cascata, né? Onde você primeiro passa um tempão lá definindo tudo e aí você coda sem prever alterações no futuro, né? O desenvolvimento cascata, não é esse o caso. E uma das coisas que até o Guilherme, acho, escreveu um artigo no Medium, Gui, eu achei bem legal, o seu artigo sobre refatoração.
Sim.
Isso, sobre refatoração, né, é uma das dicas aí, você refatorar o software conforme ele for evoluindo, né, sempre garantindo que ele tenha aí uma arquitetura limpa, né, não ter medo aí de refatorar com conforme você for adicionando novas features no software. Esse conceito, assim, eu achei bem legal, sabe? De usar refatoração no dia a dia e não só quando acontece uma limitação ali de escalabilidade e você é forçado a refatorar.
É, e o legal é que a arquitetura limpa casa muito bem com esse princípio aí de refatoração, né? Porque quando você tem tudo muito bem desacoplado, tudo muito bem organizado, cada coisa no seu lugar, né? Você tem ali os seus adaptadores muito bem definidos, a refatoração do código em si, ela ocorre de uma forma muito mais natural, né? Você tem uma garantia muito boa ali da sua arquitetura.
Pô, já que vocês estão falando de refatorar aí, eu tenho uma curiosidade. É possível aplicar o conceito de arquitetura limpa num sistema já existente, tipo, há muito tempo em que não houve essa refatoração para facilitar? E, tipo, é um desafio que vocês acham pode ser aceito ou é melhor iniciar um projeto novo?
Aquela resposta para Dedão é depende. Mas eu acho que sim.
Eu, sinceramente, nunca fiz isso, tá? Eu acho que não. Realmente, eu nunca fiz, né, isso. Eu nunca peguei um software maduro e tentei transformar ele, a arquitetura dele, em uma arquitetura limpa, ou mudar a arquitetura dele, mudar a cara dele, sabe? Eu acho que o esforço de refatorar a arquitetura é muito grande. Já o esforço de refatorar, talvez, um código sem mudar a sua arquitetura é muito menor e muito mais rápido, sabe? Eu talvez gastaria esse esforço em outras coisas para melhorar esse software, talvez sem uma arquitetura muito boa, do que, de fato, falar ô time, vamos refatorar esse cara aqui para colocar uma arquitetura limpa. Eu acho que o esforço seria muito grande.
Eu acho que é válido, eu concordo também. Eu acho que depende, principalmente pela complexidade do software, da aplicação mesmo. Se o contexto ele é muito complexo, realmente fica quase que impossível de você refatorar para tentar chegar num resultado de clean arch de uma aplicação desse tipo. Mas se valer muito a pena, se fizer sentido e etc, se for algo que enxerga muito valor pro futuro, e se é um contexto fácil ali, que se quebrarmos bem as etapas, pode ser que dê para chegar, sabe? Ah, é um mix de serviço que só resolve uma certa responsabilidade, então tudo bem, ele nasceu ali como uma POC para ser de um jeito bem rápido e agora talvez é aquele momento de ajeitar a casa para seguir evoluindo esse software. Então acho que depende muito.
Talvez sendo um pouco polêmico agora, eu até lembrei...
Falamos com polêmica.
Isso é bom. Eu até lembrei da frase, né, foi o Mark Fowler que falou justamente sobre Patterns of Enterprise Application Architecture, que fala que, tipo assim, você fazer uma refatoração arquitetônica é difícil, né? E a gente ainda não conhecemos os custos totais sobre isso. Mas não é impossível. Então, é possível, só que o custo pode ser alto, sabe? E um outro ponto polêmico, inclusive, que o Douglas falou, é sobre colocar Clean Architecture em um microserviço. Se for um microserviço, eu particularmente acho que talvez você não deva gastar seu tempo em uma arquitetura tão robusta quanto a Clean Architecture, a não ser que esse microserviço comece a se transformar em um serviço um pouco maior, né? E começar a englobar mais contextos dentro dele.
A gente pode falar, então, que a gente sabe quando vai adotar o Clean Arch, quando a gente vai ter um sistema de maior porte, é isso? Tipo, no microserviço não seria necessário aplicar.
Bom, eu vejo que um microserviço, né, às vezes com um escopo muito pequeno, pessoas classificam microserviços de diversas formas, né, e diversos tamanhos. Com um escopo muito pequeno, eu acredito que não vale a pena, até pelo custo inicial ali do desenvolvimento e pelo tamanho dele. Algo que pode ser desenvolvido com total poder do framework, né, e muito rápido, com um escopo muito pequeno, não valeria a pena você usar as boas práticas ali da arquitetura limpa para desacoplar tudo, você desacoplar o framework do software, sabe? Você fazer divisões modulares só em um pequeno serviço com um escopo muito pequeno, sabe? Talvez quando o software já começa a ganhar um pouco mais de escopo, né? Às vezes é válido, porque você consegue trabalhar ele melhor e futuramente, caso você precise dividi-lo, você tem isso muito bem definido, né? Na arquitetura limpa.
É verdade. Acho que esse é o ponto, sabe? Depende muito do objetivo da aplicação mesmo, né? É sobre a evolução dele. Se no futuro essa aplicação vai, né, como ele já disse, comportar mais escopos ali, o contexto vai crescer, então é mais fácil mesmo já pensar em Clean Arch. Lembrando que, assim, é muito mais fácil começar lá da etapa mesmo do planejamento de uma coisa totalmente nova, já enxergando ali no que ela pode chegar futuramente e implementar CleanArch nessa aplicação. Até na arquitetura de software mesmo é um pouco mais falado que no começo é melhor para você definir algumas estratégias para no futuro. Eu acho que CleanArch ajuda muito nisso.
Pegando um pouco um gancho aí, né, desse papo sobre usar ou não usar, né? Eu também acho que microserviços, às vezes, nem tem, né, onde aplicar várias camadas ali, porque é muito simples. E eu posso dar um exemplo aqui do que a gente tem no Webs de projeto, né? Eu percebo que quando a gente vai desenvolver um worker, por exemplo, que faz alguma coisa muito simples, nem é falado, sabe, arquitetura limpa. A gente simplesmente foca em desenvolver o worker para fazer aquilo que ele precisa fazer, né? Sem pensar muito em camadas, porque ele é muito simples. Já quando a gente precisa desenvolver uma API com múltiplos endpoints, aí a gente já começa a pensar em arquitetura limpa, porque são vários endpoints, tem várias regras de negócio ali, né, envolve ali armazenamento de dados. Eu acho que depende muito também de quanto de regras de negócio você vai ter que aplicar naquilo que você está desenvolvendo. Quanto mais regras de negócio, maior vai ficar a complexidade, né, daquilo que está sendo desenvolvido. E aí faz sentido usar uma organização mais complexa, né, uma organização mais padronizada, vale a pena estudar aí arquitetura limpa para fazer a implementação disso.
Então, acho perfeito o que você falou,
Rafa. A gente tem também aqui no Webs algumas APIs que tem um endpoint apenas, né? É um endpoint que faz uma coisa específica. Aí também já é um exemplo de uma API que não sei se vale tanto a pena, porque é um endpoint só. Agora, se é uma API com vários endpoints, aí é um tipo de sistema que eu pensaria em usar uma arquitetura limpa. Worker esquece. Worker geralmente é uma coisa muito simples, né? Nem penso. O worker vai fazer uma ação ali e acabou, entendeu? É um exemplo ali, né? De onde usar, onde não usar.
É legal ir para complementar também o que você falou, eu concordo 100%. A maioria dos workers aí que a gente desenvolve realmente poderia ser considerado como um microserviço, né? Porque é um escopo muito pequeno e faz somente uma coisa. Daí não tem sentido a gente colocar uma arquitetura limpa nele, né? E aqui na nossa tribo, a gente desenvolveu meio que um modelo para a gente chegar em qual arquitetura a gente vai usar para desenvolver um serviço, né? Então a gente pensa muito no tamanho dela e baseado em quantos contextos ela vai suportar e talvez o quanto que ela vai crescer, né? E até pela máxima ali do próprio Martin Fowler, que eu já citei, Monolith First, né? A gente sempre começa com APIs, não pensando já em sua divisão muito segregado em microserviços, né? Então, tipo, em uma API que tem muitos contextos, faz todo sentido a gente começar com uma arquitetura um pouco mais robusta, igual a CleanArch, né? Agora, pequenos serviços, talvez um ou dois contextos, talvez uma arquitetura um pouco mais flexível, não modular, mas talvez respeitando alguns princípios ali da arquitetura limpa. E softwares muito pequenos, não faz sentido, né? Vamos usar todo o poder do framework ali, coisas bem enxutas, bem rápidas a serem desenvolvidas.
Eu queria jogar uma dúvida, não sei se faz sentido. Porque assim, a gente fala muito de arquitetura limpa, o pessoal confunde um pouco, às vezes, o conceito de CleanArch e Clean Code, né? Às vezes essas coisas se misturam, porque de fato misturam um pouco, né? E quando a gente fala de arquitetura de CleanArch, a gente pensa muito, estamos codando um projeto, né? Mas e quando a gente sai um pouco do código e vai um pouco ali para aquela infra, sabe? Por exemplo, eu já trabalhei numa empresa onde tinha muitos microserviços. Eram microserviços muito pequenininhos, às vezes nem fazia sentido ter aquele microserviço. Ele poderia fazer parte de um escopo de uma aplicação maior. Era muito pulverizado, sabe? Aí vem a pergunta, o CleanArch, ele diz respeito apenas a código ou também à arquitetura de vários microserviços em si? Por exemplo, um ecossistema ali de APIs e workers. Eu consigo aplicar CleanArch num ecossistema de APIs e workers ou só consigo aplicar dentro do código?
CleanArch, ele é mais próximo ao código, né? Ele é um estilo arquitetural. Quando a gente está falando ali de microserviço, eu acho que a gente já estaria falando de architecture pattern, né? Então a gente estaria falando de padrões arquiteturais. Se a gente usa um monolito modular, um microserviço. Então, eu acho que são ideias diferentes.
Falar de pattern nesse tipo de arquitetura não está dentro, então, do Clean Architecture?
Eu vou falar aqui, mas vocês me corrijam. Acho que sim, a gente pode usar os patterns. Eu acho que o Clean Arch tem muito mais a ver, como o Guilherme falou mesmo. Tem a ver com código. Mas ali você pensa em algumas camadas e com base nessas camadas você vai aplicando os padrões. para chegar num resultado.
A arquitetura limpa, você pode usar, ela é um estilo arquitetural, a arquitetura limpa, e você pode usar nela padrões arquiteturais. Então, dentro da arquitetura limpa, você pode usar partners como CQRS, Event Source, Data Driven, DDD. Então, a gente consegue usar padrões arquiteturais dentro da arquitetura limpa. Falar de arquitetura é bem complicado. Existem vários contextos, né?
E é um assunto abrangente demais, porque a gente tem, além dessa questão de vários contextos, a gente tem a questão dos ambientes também, que vai ajudar muito na modificação de como estruturar isso. O que eu ia perguntar para vocês agora é, tem uma linha única para seguir de arquitetura? Ou a gente tem, tipo, vários estilos de uso, assim? Ou tem um que é muito mais usado?
Eu acho que não tem uma única forma de se fazer, né? A Rafa, o Guilherme falaram coisas do tipo que, no final, depende muito do que a gente está lidando ali, de qual que é o tipo de aplicação também, ambiente, como você citou. Eu acho que não tem uma receita única para tudo, mas eu acho que tem bons caminhos para você pensar. Tem algumas formas, como CleanArch, e aí você começa, dentro de CleanArch, olhar para os outros padrões arquiteturais, como o Guilherme citou também, mas eu acho que tudo depende, na verdade. Uma coisa que eu gosto de pensar também é que você não precisa seguir tudo à risca do que está sendo proposto em alguma coisa. Acho que é legal de você pegar alguma coisa que resolve aquilo e aí você aplica, sabe? Mas o CleanArch, eu acho que... acho que o mais importante é o core. Mas talvez ali o que está no entorno, com algumas coisas, pode ser que nem tenha, sabe? Tipo, algumas partes dali.
É tipo, avaliar a situação e saber o que implementar, o que usar, né?
A arquitetura limpa é bem um guia, né? De como você implementar uma arquitetura bem robusta em camadas. Mas até ela mesmo não diz o número de camadas, por exemplo, que você deve ter. Você pode adicionar ou remover as camadas conforme sua necessidade. Esse guia segue muitos princípios, né? Inclusive, uma das grandes frustrações que eu tive foi quando eu li a arquitetura limpa pensando que eu ia fazer o software perfeito, né? Só que daí, no final, eu tive que reler ele inteiro, porque eu não entendi. E ele não diz como que você vai fazer um software, mas ele diz vários padrões ali e vários princípios. Então, você tem que interpretar aquilo e colocar em prática os princípios, né? E isso é muito complicado, né? Nós mesmo, aqui da nossa tribo, nós não implementamos arquitetura limpa, de fato. A nossa arquitetura, quando é um pouco mais robusta, é muito mais voltada à arquitetura hexagonal do que à arquitetura limpa, né? Apesar de elas serem muito parecidas, a gente desenvolveu a arquitetura dos nossos softwares de acordo com o que a gente precisava. E a gente precisava de um modelo que era mais próximo da hexagonal do que da arquitetura limpa.
Um conselho que eu posso sugerir, assim, para quem está desenvolvendo, né, baseado nos conceitos de CleanArch, é observar os testes. Se tá difícil de testar, é porque tem alguma coisa errada.
Nossa, é um ótimo ponto. Você tá mocando muita coisa, seu teste tá ficando enorme, se tem muitas variáveis pro seu teste, muitas condições, é porque realmente tem alguma coisa que tá...
E não é só nela, né? Em todas as arquiteturas de camadas ali, aquelas premissas, ela tem que te dar testabilidade, ela tem que te dar independência de interface, independência de banco, independências de agentes externos, né? E isso são princípios. Se você está quebrando esses princípios, você não está implementando uma arquitetura limpa ou qualquer outro tipo de arquitetura próxima ali à hexagonal ou de camadas.
Outra sugestão também, Gui, é, ainda falando em testes, eu gosto muito de teste de integração, né? Porque ele realmente une, né? Ele passa ali por todas as camadas aquilo que está sendo desenvolvido. Uma das coisas que eu acho interessante também é você fazer um teste, não pegando, por exemplo, a camada de input output, sabe? As camadas de apresentações, você fazer um teste de integração pegando só as camadas core e ver se aquele teste roda do começo ao fim.
Sim, aqui os nossos testes nesse tipo de arquitetura, a gente separou eles muito bem, tipo toda a camada core, use case, né? Aquelas camadas mais internas, a gente só usa testes unitários, né? Então, todos os nossos módulos são garantidos apenas com testes unitários, sem nenhum tipo de acoplamento ao framework. Então, a gente garante realmente ali muitos princípios de arquitetura. E os testes integrados, a gente cria um novo módulo, um módulo à parte do projeto, no qual a gente consegue rodar os testes integrados em cima de uma imagem da aplicação. Isso, assim, é um princípio muito legal que você consegue colocar em prática quando você tem uma arquitetura dessa, que é você dar testabilidade, você desacoplar do framework e você ter essa independência até mesmo de teste. Os testes começam a ficar muito mais robustos.
Essa questão de desenvolver desacoplado, que é o ponto mais difícil às vezes, né?
Né, Adri, eu acho difícil mesmo. E isso linka com aquilo que eu comentei antes sobre a refatoração. Porque às vezes você não consegue desacoplar logo do início, e aí é importante sempre refatorando para manter esse desacoplamento conforme a aplicação for evoluindo.
Aqui na nossa tribo, para a gente garantir um pouco sobre esse desacoplamento, né, inclusive de framework, né, ou até mesmo entre as camadas ali, quando a gente faz uma solução baseada em camadas modulares, né, então a gente tem vários módulos, isso daí é muito fácil, a gente consegue ter esse nível de separação muito bem feito, sabe? Mas quando a gente vê que nossa arquitetura talvez não precisa ser modular, às vezes a gente só pensa em separação pelos packages e tudo mais, a gente usa bibliotecas que tentam garantir isso, né? No Java, por exemplo, a gente usa o ArtUnit. Então, em teste, com o teste unitário dessa biblioteca, a gente consegue garantir o desacoplamento das camadas, que uma camada não vai invadir a outra, que você não vai ter dependência de alguma coisa nessa camada. E isso é muito legal, que tipo assim, a gente consegue de uma certa forma garantir aquela modularidade, né, em testes unitários e diminuir de certa forma um pouco a complexidade ali de manutenção desses módulos.
É verdade. Um ponto também é que quanto mais bem feito o core da sua aplicação, menos você vai precisar se preocupar com essas externalidades. Eu acho que quanto mais você garantir que as coisas entram ali certas e você não depende de frameworks e etc. no seu core para resolver alguma coisa, mais garantias de que você não vai ficar preso a outras coisas você vai ter. Acho que o foco mesmo é o core, sabe?
Uma coisa que eu percebi também desenvolvendo, buscando, né, uma arquitetura mais limpa e buscando aplicar, né, os padrões de desenvolvimento, cara, é a tipagem ser um pouco mais forte. Eu vim do Python, né, então no passado eu desenvolvia numa dinâmica onde nada era tipado, né, e agora eu tô trabalhando num projeto em TypeScript, onde tudo é muito, muito tipado, e trabalhar com uma tipagem forte ajuda de alguma forma, por incrível que pareça, ajuda bastante a entender melhor essa divisão de camadas. No caso do TypeScript, né, não tem como, é tipado, né, o próprio nome já diz, mas, por exemplo, pra galera que usa Python, pode ser usado também, né, alguma coisa externa, por exemplo, MyPy, né, pra fazer a tipagem também lá no Python. Apesar do desenvolvimento ali no início ficar um pouco travado, né, você tipar bem o seu código ajuda você a entender, né, como é que estão sendo feitas as interações e ajuda também na divisão de camadas. Isso é bem interessante. Foi uma coisa que eu percebi fazendo troca de linguagem. Eu percebi o quanto ajuda.
É verdade. No Python, é bom que você comentou, ele está evoluindo constantemente, né? Quase sempre tem uma evolução, alguma forma de tipar melhor algumas coisas. E acho que não sei se é claro para todo mundo, mas no Python a gente usa o tal de annotations, e daí a gente tem que importar algumas classes e algumas coisas para a gente conseguir dar o tipo daquela variável, parâmetro e etc. E uma coisa que eu vejo assim, que é um parâmetro também, é quando a gente tem que importar muita coisa que nem está sendo usada ali. Se tem muito import e começa a dar importação circular, algumas coisas desse tipo, alguma coisa de errado está sendo feita ali, sabe? É como a Rafa falou. No final de tudo, se a sua tipagem ela passa limpa ali, se na checagem não tem erros graves, como esses de, sei lá, importação circular, etc., é um bom sinal.
Vocês já falaram sobre as desvantagens. Na verdade, vocês falaram sobre uma desvantagem, que era a parte de, tipo, usar para serviços muito simples, né? Aplicações muito simples. Mas existe mais desvantagens que possam existir para o CleanArc?
Acho que a desvantagem é seguir da forma errada, talvez, o CleanArc. Não sei se isso pode ser considerado, mas uma coisa que o Guilherme falou e a Rafa é que o que tem muita importância de você conhecer ali de alguns princípios e tentar entender a divisão das camadas, talvez, entender as camadas que o seu software tem, até que você consiga ter um bom resultado no final.
É, eu acho que a pior desvantagem mesmo é você realmente implementar algo e você não saber qual que é o princípio disso que você está fazendo, né? E implementar errado. Por exemplo, quando você fala que você está fazendo um Clean Arch, só que você tem nas suas camadas core, na sua camada use case ali, as camadas mais inferiores, se você tem acoplamento com framework, por exemplo, não está adiantando muito, sabe? Você está quebrando os princípios que ela tem. E diversos outros pontos, né? Como a invasão de camadas. Então, você tem vários princípios ali, os princípios de solid, que são muito fortes na arquitetura limpa. Vários princípios que devem ser respeitados. Até no próprio livro do CleanArch, fala basicamente só de princípios. Você tem que respeitar eles para você conseguir transformar a sua aplicação em uma aplicação bem robusta e desacoplada. Eu acho que principal importância da CleanArch é você manter as camadas desacopladas sem framework para você ter uma manutenção muito mais rápida e bem testada, de fato.
É, uma desvantagem que eu vejo é, se você está iniciando um projeto do zero, esse projeto ele vai demorar um pouco mais, né, para oferecer ali uma primeira entrega utilizável, né, pelos usuários. Você vai ter um ritmo de desenvolvimento mais lento ali no início, porém, no futuro, vai ser um desenvolvimento mais rápido, porque você vai estar com uma aplicação mais fácil da manutenção. Mas o start ali de uma aplicação feita do zero, seguindo ali, né, todas as propostas do CleanArch, vai ser um pouco mais lento, eu acho que acaba demorando um pouco mais. Essa é uma das desvantagens que eu vejo. E uma outra desvantagem que eu posso citar, não é sempre, né, que isso acontece, mas como você precisa manter ali o que está sendo desenvolvido sem dependência de algum framework, alguma ferramenta, você pode perder algumas facilidades, né, que esses frameworks ou ferramentas têm ali disponível para você conseguir manter esse desacoplamento e você deixa de usar. Então você poderia estar usando ali, né, algum recurso do framework, mas você prefere não usar para manter a sua core, né, daquela aplicação que está sendo desenvolvida, é, independente, né, agnóstica, ferramentas. Então, é uma outra desvantagem que pode acontecer.
Aquele ponto que a gente comentou lá no início do papo, sobre deixar as decisões mais difíceis para o final, acho que ajuda nesse sentido, porque pode virar de uma desvantagem. Eu acho que você falou uma coisa que faz muito sentido, é que dependendo da ferramenta que você escolhe para seguir, ela pode dificultar ou pode tirar a sua produtividade ou te atrapalhar se você quiser implementar mesmo em CleanArch. Acho que tem algumas ferramentas que, tudo bem, te dão mais abertura, são mais simples, mas tem outras que têm muito mais convenções, meio que te obrigam mais a você seguir do jeito que elas te pedem, sabe? Elas não dão tanta liberdade para você. E aí, no final, dificulta, sabe? O seu código fica mais complexo. A desvantagem é que você também tem que pensar muito bem nas ferramentas que você está usando para tentar seguir nesses modelos.
Alguns pontos que todos vocês colocaram foi sobre a questão de aplicar errado, né? E aí me veio uma dúvida. A curva de aprendizado, tipo, de entendimento do CleanArch é muito longa? É um processo de estudo muito demorado? É difícil? O que vocês acham?
Eu acho que não é para qualquer time. A arquitetura limpa definitivamente não vai ser para times pouco maduros. Ele tem sim uma curva de aprendizado um pouco mais longa, principalmente por mudar muito dos conceitos que desenvolvedores têm de desenvolver usando muito framework, né? E não pensar diretamente em começar ali pelo core, o desenvolvimento. Isso é uma grande dificuldade, né? Então você acaba começando... Eu já vi muito espalhar regras de negócio. Então, aonde você deveria realmente ter sua regra de negócio, ali que seria nos seus domínios ricos, né? Ali nas entidades, que é a camada bem mais inferior, elas começam a se espalhar no projeto. Você começa a achar pequenas partes de regra de negócio nos use cases, que deveriam ser orquestradores. Você começa a achar pequenas partes de regra de negócio ali nas camadas de banco de dados, que é onde você vai fazer o mapeamento para voltar ali os dados, as informações para o use case, sabe? Eu já peguei diversos desses pontos, sabe, em desenvolvimento, que alguns times poucos maduros começaram a implementar arquitetura limpa. Um software implementado ali com um MVC tradicional, só que seguindo muito bem os princípios, os preceitos ali de Solid, é muito melhor do que um um clean arch mal implementado, sabe? Tem que ser por etapas. Você tem que ter uma base muito sólida, né? Você tem que saber muito bem solid, você tem que saber muito bem testes, você tem que saber quando você tá testando de uma forma muito bem desacoplada, tá mantendo o seu sistema bem desacoplado, sabe? Para você começar a partir e entrar em uma arquitetura limpa. Querendo ou não, é uma arquitetura robusta e ela é difícil, sim, de você começar. É um quebra de paradigma bem grande, sabe?
Eu queria, só passando um lembrete também, né? É uma coisa que não pode passar em branco. Faz parte também, né, de uma boa implementação, a dedicação em estudar as regras de negócio, do que precisa ser desenvolvido. Isso faz toda a diferença, até para escolher qual arquitetura vai usar.
Nós, como dev, devemos ter conhecimento de negócio muito para as decisões que se é tomada, né? Tanto técnica quanto mais de direcionamento do próprio negócio quando precisam, né?
Uma polêmica, mais uma polêmica. Meu chefe pediu MVP, a palavra que dá medo, né? E aí eu precisei um prazo extremamente curto, né? Não dá tempo de fazer uma coisa legal. Preciso usar todos os recursos disponíveis de um framework para subir aquilo o mais rápido possível. O que que vale mais a pena? Vale a pena eu subir uma coisa completamente desestruturada, né? Subir uma coisa rápida, para depois, quando eu precisar escalar aquilo, fazer uma nova versão, e nessa nova versão, aí sim eu crio uma versão que seja mais organizada? Aí é outra pergunta, né? Quando que eu sei que eu preciso fazer uma nova versão? Né? Eu fiz o MVP, subi uma coisa para funcionar lá no final de semana, e agora o pessoal quer evoluir aquele sistema. Quando que eu sei que eu preciso fazer uma pausa e reescrever um novo código? Quais são as características que me fazem criar um novo código?
Bom, o MVP por si só, ele deve ser descartável, né? Eu acredito que o MVP deve ser descartável. Então, você não teria que colocar tanto empenho realmente em uma solução tão robusta em um MVP. E com certeza você deveria repensar na hora de reconstruir. Eu sei que vai envolver muita questão de tempo e tudo mais, né? Ah, o MVP funcionou, já vamos colocar para rodar em produção, né? Rola sempre essas coisas. Mas ele deveria ser descartável e depois realmente pensar numa solução viável mesmo, uma solução que vai colocar em produção.
E aí, respondendo a parte de quando a gente sabe que deve reescrever, geralmente quando a área de negócio vem e fala, tipo, uau, o MVP tá funcionando, então bora produção já, né? Aí que precisa escalar e tudo mais, e não vai escalar, é onde a gente já sabe, oi, MVP, tchau, você não escala, vamos ter que partir pro próximo.
Boa, é o que geralmente a gente vê acontecendo, né? MVP ali sendo descartado, e aí nasce uma nova versão estruturada, pronta pra crescer. Mas eu também vi já, né, já participei também de alguns projetos onde o MVP foi levado longe demais, sabe? E aí ele teve que ser reescrito numa hora muito crítica. Então vale aí, né, tomar esse cuidado também. De saber a hora certa de falar, não, esse MVP agora precisa ser descartado, o MVP não tem features, né? MVP nasce ali na primeira versão, ah, vai criar novas features? Ah, tá na hora de descartar e criar um projeto do zero, estruturado pra crescer, né? Eu acho que o momento certo de descartar o MVP e começar um projeto realmente estruturado é quando novas features são solicitadas. Ou seja, bem no início ali do projeto mesmo.
É verdade. Uma vez eu ouvi sobre isso, acho que enquanto ele cumpre o papel dele, o propósito, é válido, mas quando você adiciona mais variáveis, como a Rafa falou, aí já tem que repensar mesmo.
E no MVP a gente já pode falar de clean arch? Aí me surgiu essa dúvida.
Eu acho que não. Você não tem certeza que aquele produto vai funcionar ou não. Ele tem que ser um rascunho, o MVP, né? Então, ele é uma hipótese que está sendo desenhado ali. Você não tem escopo real. Então, se você bota um esforço de fazer um clean arch em um MVP, você está sofrendo talvez em vão.
É verdade. O escopo, normalmente, do MVP não é grande, né? Não tem tantas variáveis para você pensar em clean arch. É como o Guilherme falou mesmo, é uma hipótese, é um objetivo, às vezes, bem simples, que dá aí fica mais fácil de você desenvolver e fazer entrega mais rápido, mas também você desapega um pouco de pensar em tanto, né, em design e etc, porque não tem tanto escopo para isso, não tem tanta complexidade.
É, eu também acho que não. Não há tempo para pensar em clean arch no MVP e também você não sabe se aquilo vai evoluir. Então não faz sentido preparar uma aplicação para evoluir se não sabe se ainda se ela vai precisar evoluir, né? Então eu acho que não cabe mesmo.
Como estudar e aprender o Clean Art? Quais são as dicas que vocês dão pra galera ou como vocês fazem?
Acho que a gente falou um pouco disso nas últimas, né? Mas eu acho que tem que estudar princípios, né? De programação ali. Estudar também padrões arquiteturais. Acho que vale a pena dar uma olhada, se aprofundar em tudo de uma só vez. Acho que isso é importante também. E também entender o momento de aplicar mesmo. Acho que tem um pouco a ver com aprendizado, porque quanto mais cedo aprender que nem pra tudo você aplica um modelo desse, é melhor. Mas acho que vai desde os princípios, padrões, pensar muito em camada, em separação de código, como você isolar muito bem o seu código, sua aplicação. Acho que vale muito a pena gastar estudando muitas coisas antes de cair pra Clean Art, talvez.
Eu acho que o próprio livro do Clean Architecture, do Robert Martin, né, o Uncle Bob, sobre Clean Architecture, ele fala muito, muito sobre princípios. Eu acho que, assim, você quer realmente implementar algo assim, leia e releia ele. Ele não vai te dar como você vai fazer o projeto, mas ele vai te dar todos os princípios que você deve saber. Depois que você lê ele e relê, entenda muito bem sobre domínio rico versus anêmicos. Eu acho que isso é muito importante para a construção sólida ali da sua regra de negócio, das entidades de negócio, que é muito complementar no livro. Além dos livros, é você colocar realmente a mão na massa ali, você pegar projetos pessoais mesmo, você conseguir tentar entender essas divisões modulares que o próprio livro diz, como que você vai deixar tudo de uma forma desacoplada, pegar exemplos na internet, entender eles, ver se segue os princípios, né? E tem um livro bem bacana que eu li também, que me ajudou, Get Your Hands Dirty on Clean Architecture. Ele é do Pact Pub, muito legal também, quem escreveu ele foi o Tom Holmbergs. Eu acho que é muito princípio, sabe? Você começar a entender princípios e você realmente ir pegando bons artigos aí, bem conceituados, né? E tentando ver neles como que as pessoas fazem e tentar seguir isso.
Tem um blog do Uncle Bob também.
Além dos livros, né? Os artigos e cursos que você vê por aí na internet, eu queria sugerir também uma forma um pouco diferente, né? Um pouco de aprender, é conversar com quem já implementou, né? Alguém no seu trabalho, a própria ouvir podcasts, né? Como esse, de pessoas que já implementaram e têm sugestões valiosas para passar. É legal também, tem muitos podcasts, muitos vídeos na internet falando sobre o assunto, né? Que o pessoal não só traz conceitos como a gente trouxe hoje, mas um pouco da experiência implementando, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença. Porque lendo livros e tudo mais, você também, né, vai conseguir um pouco de tudo, mas é diferente você ouvir de alguém que já usou, que teve dificuldade, ou que tem algumas impressões. Então, acho que conversar com quem já implementou, se for possível até parear, né, alguém apresentar ali o sistema, parear com você, mostrar como foi feito, por que foi feito, né, se for possível. Se não tiver ninguém, né, trabalhando com você que conheça e tudo mais, participar, né, de eventos de desenvolvimento, ou acompanhar palestras, né, acompanhar diversos eventos aí, meetups na internet. Sempre surge alguém que teve algum caso que gosta de compartilhar, né, como é que foi a experiência implementando dessa forma, ou de outras formas também. Então, eu ia sugerir buscar opinião na comunidade de quem já implementou e tentar conversar um pouco mais de detalhes, né, com quem já implementou. Lembrando também, né, não acho que é uma coisa que você acerta de primeira. Não é no primeiro projeto, assim, que você vai implementar que vai ficar bonito, sabe? Eu acho que isso realmente demanda um pouco mais de experiência.
Aprendizado contínuo, né?
Acho que também tá tudo bem. Acho que é sempre bom manter ali as práticas de refactoring, etc, pra tentar chegar no objetivo mesmo. Se você estiver minimamente ali a caminho, né, do Clean Art, se você tá estudando muito, etc, não precisa ter medo de refatorar o seu código.
Uma coisa bem legal que a Rafa falou é você ter pessoas ali de referência, ter com quem conversar, né? Uma das coisas bem legais, quando eu tava aprendendo sobre isso, foi realmente ter com quem conversar. Entrar em comunidades, você tem vários grupos que você consegue achar, Telegram, no Twitter, em qualquer lugar, assim, que fala sobre isso, né? Em artigos, você pega o contato da pessoa, chama a pessoa, conversa, troca ideia. É bem bacana isso, a troca de informação, sabe? Na sua empresa, com certeza, vai ter gente que implementou isso. Cara, não custa nada você dar um ping nela ali, marcar uma agenda pra você trocar uma ideia, mostrar talvez o seu projetinho que você tá tentando implementar, sabe?
Tem o nosso Medium do Nisa Labs e o Guilherme mesmo já postou artigos lá sobre esse assunto.
Bom, você que escutou o episódio, curte e compartilha com a galera. E estamos nas redes sociais, Twitter e Instagram, como @cabecadelab. Eu estou no Twitter como @3cores.
Se vocês pesquisarem Douglas Fadinelli nas redes, vocês me acham. Eu uso mais o Twitter.
Bom, pessoal, valeu o papo. Eu estou no Twitter como GPzarelli e no LinkedIn também.
Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu não tenho redes sociais, mas eu estou no LinkedIn como Rafaela Sacconi, com 2 Cs.
Boa, galera. Valeu e até a próxima.
Valeu, pessoal.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.